Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012.
LDO prevê aumento real para aposentados que ganham mais de um salário mínimo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Congresso Nacional aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. O presidente da Comissão de Orçamento, senador Vital do Rego, destacou o entendimento entre governo e Congresso. A reportagem é de Adriano Faria.
Salário mínimo de R$ 616,00, inflação de 4,5% e crescimento da economia de 5%. Essas são algumas projeções para 2012 que fazem parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, que vai ser a base para a elaboração do Orçamento Geral da União do ano que vem, foi aprovada pelo Congresso em clima de entendimento. Foi o que afirmou o presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Ele disse que viveu uma experiência inédita desde que chegou ao Congresso há 5 anos.
Pela primeira vez eu vi uma LDO construída a muitas mãos. A mão do Poder Executivo que indicou a espinha dorsal das suas diretrizes e metas. O relator Márcio Reinaldo recebeu 3.062 emendas. Das 3.000 emendas, mais da metade foram assimiladas pela comissão e pelo relator.
Outros senadores destacaram algumas novidades da LDO neste ano. Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, citou o item que dá ao Congresso o controle sobre o aumento da dívida pública via emissão de títulos do Tesouro Nacional. Hoje, o Tesouro pode emitir títulos para subsidiar operações de instituições públicas, como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
É um instrumento de defesa da economia brasileira, porque todo momento em que o governo, em que o Tesouro se endivida, isso tem um reflexo no aumento da taxa de juros, isso tem um reflexo no nosso superávit, isso tem reflexo no descontrole da nossa economia.
E Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a previsão de aumento real para os aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo.
Isso é um ganho social muito grande, não só para os aposentados, mas para aqueles que virão se aposentar.
E o presidente do Senado, José Sarney, elogiou a decisão do Congresso Nacional de incluir uma definição sobre o reajuste dos aposentados e pensionistas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Sarney considera um avanço o pagamento retroativo a aposentados e pensionistas do INSS atingidos pelo teto entre 1991 e 2004.
Agora, o que é de bom é que nós votamos na Lei de Diretrizes Orçamentárias o aumento, inclusive, do índice da inflação para os aposentados que ganham até um salário mínimo. Isso eu acho muito importante. Quanto mais nós avançarmos no Estado Social, mais nós teremos uma sociedade justa.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 21 anos hoje. E a Comissão de Direitos Humanos do Senado comemorou a data, lembrando conquistas importantes na área dos direitos infanto-juvenis. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Com a lei, as crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, classe social ou qualquer forma de discriminação, passaram a ser considerados pessoas em desenvolvimento, a quem se deve assegurar prioridade absoluta na formação de políticas públicas e destinação de recursos orçamentários. O ECA também determina que seja dada prioridade à convivência familiar e comunitária, a medidas de proteção, integração e articulação das ações governamentais e não governamentais no atendimento de crianças e adolescentes, bem como a garantia do devido processo legal e defesa do adolescente acusado de crime. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, afirmou que o Estatuto foi um grande avanço na legislação do país.
O Estatuto que vem coroar toda uma discussão que se faz e que se fez em torno da criança e adolescente, muito me anima poder saber que hoje se fala no Sistema Nacional de Atendimento à Criança e Adolescente e numa política que universaliza o atendimento à criança e adolescente no nosso país.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, disse que o Brasil não avançou quase nada nos primeiros 6 meses do governo Dilma Rousseff. Por isso, ele espera que o segundo semestre seja diferente.
Para ele, o Brasil chegou a retroceder. E exemplo disso seria a medida provisória que permite que obras para a Copa do Mundo sejam contratadas sem licitação. Essa MP já foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Aécio Neves alega que desde 2007, o governo sabia que o Brasil seria sede da Copa, mas não fez o planejamento necessário para as obras. Agora, tudo tem que ser feito em regime de urgência.
E essa urgência é que fatalmente dará tamanho aos preços e às facilidades da hora. A meu ver, nós estamos institucionalizando no Brasil o improviso. Isso, certamente, deixa enormes riscos a desvios.
Aécio Neves também lamentou que o Congresso não tenha aprovado proposta de emenda constitucional que altera o rito das medidas provisórias.
E o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, também defendeu a aprovação da PEC que muda o rito de votação das medidas provisórias.
A proposta que está em exame na Comissão de Constituição e Justiça do Senado cria uma comissão mista especial para análise da relevância e urgência das medidas provisórias. Se a MP for rejeitada, ela automaticamente perderá a validade.
Para Valdemir Mocca, o Senado precisa resolver essa questão que, segundo ele, limita os poderes da Casa.
Para que a gente possa realmente mudar o rito das medidas provisórias e fazer com que os debates sobre o rito das medidas provisórias que aqui vierem tenham sido feitos com mais tempo. E o mais tempo significa mais qualidade nessas discussões.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que o jurista Dalmo Dallari entrou no Tribunal Superior Federal com uma ação para que todo o povo brasileiro participe do plebiscito sobre a criação dos estados do Tapajós e Carajás a partir da divisão do estado do Pará.
O plebiscito está previsto em lei aprovada pelo Congresso e o TSE já determinou que, em dezembro, os paraenses decidirão se querem a divisão do estado.
Mas o jurista alega que todos os brasileiros devem ser ouvidos, e não apenas os paraenses, porque a estruturação de novas unidades será feita com recursos federais, ou seja, com dinheiro dos contribuintes de todos os estados.
Segundo Suplicy, o jurista também alega que a criação de estados afeta os direitos políticos de todos os brasileiros.
Pois o mesmo eleitorado do estado do Pará, que hoje elege 3 senadores, passará a eleger 9 senadores, ou seja, 3 para cada estado, que obviamente irá aumentar o peso político daquele eleitorado, reduzindo o peso e a influência dos eleitores de todos os demais estados. Haverá também um desequilíbrio dessa espécie na Câmara dos Deputados.
Para o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, a alegação de Dalmo Dallari reflete o temor da redução do poder político de São Paulo.
O pano de fundo dessa questão é que teremos mais 6 senadores aqui da região norte e mais, talvez, 16 deputados da região norte. Querer que, além de ouvir o Pará, ouça todo o Brasil, é demais. É mesmo como se o Brasil, à época da independência, fosse ouvir Portugal, se queria ou não que fizesse a independência.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, disse que a comunidade científica brasileira defende que o novo Código Florestal seja discutido e votado também pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado.
Ricardo Ferraço concorda. Ele afirma que ouvir os cientistas é importante para que o novo código ajude o país a conciliar a produção agropecuária e preservação do meio ambiente.
É a ciência que vai nos dar base para que o novo modelo do Código Florestal seja economicamente viável, ecologicamente adequado e socialmente justo, levando o Brasil a uma economia verde, ao mesmo tempo rentável e sustentável.
O senador Giovanni Borges, do PMDB, lamentou que os médicos do Amapá tenham decidido suspender os atendimentos de usuários de planos de saúde. Foram mantidos apenas os atendimentos emergenciais.
Giovanni Borges explicou que hoje o valor médio pago pelos planos é de R$ 40,00 por consulta. Mas após os descontos e encargos pagos, o valor é reduzido para apenas R$ 5,53. E segundo ele, muitas vezes o médico nem recebe o pagamento.
Não é preciso dizer que é um valor ínfimo. Desse torna completamente inviável a prestação do serviço médico, com todas as despesas que esses profissionais têm na manutenção e aparelhamento de clínicas, consultórios, locação, enfim, toda a estrutura para prestar um atendimento digno e correto aos pacientes.
O Senado fez um minuto de silêncio em homenagem às 16 vítimas da queda de um avião bimotor ocorrida hoje em Recife.
A homenagem foi pedida pelo líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco. Ele lamentou a queda da aeronave da empresa Noar, que ia de Recife para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Todos que estavam a bordo morreram na explosão.
Segundo testemunhas que viram o acidente e relataram a tragédia para os jornais de Pernambuco, o piloto da aeronave, Brigadeiro Rivaldo Cardoso, fez várias manobras para evitar que o avião se chocasse com os prédios no entorno. Evitou, portanto, que o número de vítimas fosse ainda maior.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.